Senhora presidente, senadora Marta Suplicy, senhoras e senhores senadores, hoje dia 4 de julho, dia em que a nova lei de fiança completa um ano, sem que tenha atingido os resultados, com a população carcerária crescendo cada vez mais, e venho trazer a reflexão a este plenário, a extrema importância de urgência de repensarmos nosso atual modelo de execuções penais. Sabemos que o sistema prisional no nosso país está falido. A precariedade em que viveram, ou seja, que vivem nossos detentos, é de extraordinária violência.
Foi bem, né?
A superlotação, devido ao número elevado de presos, é talvez o mais grave problema envolvendo o sistema penal hoje. As prisões encontram-se abarrotadas, não fornecendo ao preso um mínimo de dignidade. Todos os esforços feitos para a administração, ou seja, para a diminuição do problema, não chegaram a nenhum resultado positivo, pois a disparidade entre a capacidade instalada e o número atual de presos tem apenas piorado. Este indigno cenário nos leva não somente a envergonharmos pelo flagrante desrespeito aos mais rudimentares princípios e direitos humanos, como também nos leva a questionar a validade e a eficácia das penas. Em que pese os ponderados argumentos que vêm sendo expendidos por diversos setores do meio jurídico, quando a natureza da pena, não podemos deixar de considerar o que, em todos os lugares do mundo onde se desenvolveram estudos sérios acerca da matéria, chegou-se à inconteste conclusão, ou seja, de que o vetor preventivo da pena não consiste em sua intensidade ou rigor, mas sim na certeza da não impunidade. Diante disso, cumpre revermos as características da a natureza, o alcance e o regime das penas atualmente aplicadas, em seus diversos graus, com especial ênfase às chamadas penas alternativas e à didática das relações pedagógicas que delas espera a sociedade. O quadro cabreado dos nossos presídios criam verdadeiras academias do crime. E, na maioria das vezes, os internos sempre acabam saindo piores do que entraram. Devido à superlotação, muitos dormem no chão das suas celas, às vezes no banheiro, nos estabelecimentos mais lotados, onde não existe nem lugar no chão. Presos dormem amarrados às grades das celas ou pendurados das redes. Lugares que deveriam, senhor presidente, ser de reeducação, ressocialização, transformam-se em depósitos humanos, aumentando cada vez mais a proliferação de graves doenças existentes, de drogas e armas, trazidas até mesmo pelos parentes em dia de visitas. É preciso, então, que repensamos o modelo de apenamento e as condições ambientais de seu cumprimento, de modo a procurarmos compatibilizar o cumprimento do novo Código com a indispensável observância aos direitos fundamentais da pessoa. E na qualidade de presidente da Comissão de Assuntos Sociais, espero concitar a atenção da nossa Comissão de Direitos Humanos, tão bem dirigida pela operosa e sensível competência do nosso querido senador Paulo Paim, para que juntos possamos nos debruçar sobre o tema, oferecendo soluções no tratamento deste importantíssimo desafio, que é de harmonizar os ditames penais com o rigoroso cumprimento da lei e o papel educativo do Estado que deve exercer no contexto destas relações. Outro ponto importante que vem à tona é o número escasso de agentes penitenciários. Sabe-se que existem presídios onde há apenas um agente para tomar conta de cerca de 100 presos ou detentos. Profissionais esses mal remunerados, que algumas vezes entram na corrupção de favorecimentos e acertos a certos detentos, um rendimento superior, talvez, muitas vezes, aos seus proventos. Com todos esses fatores, senhor presidente, negativos, já mencionados, aliados à insegurança das prisões e ao ócio dos detentos, as rebeliões se tornam frequentes, bem como as fugas, causando verdadeiro caos sociais. De acordo com os dados fornecidos pelo Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário de Mato Grosso, a população carcerária do Estado é superior em mais de 100% da sua capacidade atual. A demanda no ano de 2011 era de 12 mil presos, enquanto a capacidade de 54 cadeias públicas e 6 penitenciárias era de 5.670 apenas. Segundo informações do Conselho Nacional de Justiça em Mato Grosso, a escassez de pessoal nas varas responsáveis pela execução penal leva ao cúmulo de processos e ao descontrole sobre descumprimento das penas, fazendo com que pessoas fiquem detidas além do tempo estipulado pela Justiça. E em todo o Estado, falta o magistrado, o que leva os juízes a acumularem funções e execuções penal, civis e criminais, dificultando o controle das pessoas, ou seja, das penas. Com esse descaso, e em relação à população prisional, as carceragens de Mato Grossense se tornaram ambientes insalubres, desumanos, degradantes, onde os detentos têm pouquíssima oportunidade de trabalho e ressocialização. E assim, em maior e menor escala, também a parte do senador Paulo Painho, senador Pedro Táxi.
Eu acho que é, eu sei que está no horário das comunicações, e não sei se é possível ou à parte, mas só dizer que eu concordo com o seu pronunciamento, sou parceiro...
Felizmente, eu não me dei conta na hora, não é possível, sinto
pois
muito.
É, então só para dizer que eu sou parceiro, vamos fazer uma audiência de encaminhamento junto, Comissão de Direitos Humanos e Ações Sociais, para discutir a questão prisional do Brasil, que é uma das mais graves do mundo. Conte comigo.
Muito obrigado, senador Paulo, e muito obrigado também, senador Pedro Táxi. Felizmente, pelo regimento interno, a senhora Marta não permite. Mas estou concluído, senhor presidente. Por isso, precisamos renovar o debate e encontrarmos nossos rumos. Sabemos, todavia, que todo esse debate não se esgota do dia para a noite. Em curto prazo, existe necessidade de novos postos de reclusão, porém, prevendo a implantação de medidas de ressocialização. Será de forma efetiva, eu acho, sem que o preso exerça atividades profissionais, que ocupa seu tempo e permita exercer uma atividade profissional quando em liberdade. De forma que eu dou lido o resto do meu discurso aqui, a conclusão, e na certeza que algo tem que ser feito para melhorar o sistema prisional brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.